IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou nesta quinta-feira um estudo que relaciona a educação e a criminalidade. Nós estamos na linha com o autor desse estudo, o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, o senhor pode explicar para a gente de que forma esse estudo trata a questão da educação, a relação dela com a questão da criminalidade, de que forma o estudo traz essas informações?
Sem dúvida. Em todas as boas práticas nacionais e internacionais de política de segurança efetiva, que conseguiram reduzir rapidamente a taxa de crime na sociedade, elas embutiam sempre dois pilares básicos. Primeiro, a gente tem que ter uma repressão qualificada, inteligente, uma polícia respeitadora dos direitos de cidadania, atuando junto com a comunidade, mas isso não é suficiente. Há que haver políticas preventivas para evitar que a criança de hoje ela não seja o bandido de amanhã. E dentro disso, a grande pedra angular transformadora da realidade de violência nas cidades é exatamente a educação. Então, nós fizemos vários estudos nessa agenda sobre ações preventivas no campo da educação e crime, e esse trabalho que foi divulgado hoje, ele monta um pouco que esse mosaico de alguns trabalhos para a gente transmitir uma mensagem sobre como que políticas públicas podem ser orientadas nesse campo.
A gente pode dizer, então, que locais onde há muita criminalidade, a educação falha?
Sem dúvida, podemos falar várias coisas. Num primeiro trabalho, onde nós utilizamos vários censos demográficos do IBGE desde 1980 para cá, para todos os municípios do Brasil, nós mostramos evidências que a cada 1% a mais de jovens na escola, menos 2% na taxa de homicídio no município. Então é fundamental a gente manter os jovens na escola e nas boas escolas. Mas, além disso, nós fizemos outro trabalho também, olhando os 81 municípios no Brasil, onde há mais homicídios no país. Fazendo um parêntese, você sabe que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Acontece a cada ano mais de 60 mil homicídios no país, ou seja, o Brasil responde por mais de 10% do total de homicídios no mundo. Quando você pensa isso, você diz assim, é um trabalho hercúleo você acabar com o crime no Brasil. Mas quando você coloca esses incidentes no mapa do país, você vê que esses incidentes, esses homicídios acontecem de forma bastante limitada. 81 municípios do Brasil contam com 50% dos homicídios no país. Ou seja, 50% dos homicídios, metade dos homicídios acontece em 81 municípios apenas. Ao passo que, quando você olha nesses municípios, o que que acontece? 10% dos bairros pertencentes a esses municípios contém metade dos homicídios que acontecem nesses municípios. Aí você vai olhar que bairros são esses. São bairros bastante pobres, com todas as vulnerabilidades socioeconômicas, mas, além disso, são bairros onde as escolas são as piores possíveis. Onde você tem desempenho escolar, se você, por exemplo, comparar bairros onde tem boas escolas, bairros, melhor dizendo, onde tem menos homicídios e são os lugares mais ricos, com bairros onde tem mais homicídios, que são os lugares mais pobres, você vê que a taxa de reprovação nos lugares mais violentos chega a ser 10 vezes maior do que nos lugares menos violentos, assim como a taxa de evasão escolar e outros indicadores. E por que isso acontece? Não apenas porque lá você tem jovens que vêm de uma desvantagem cultural, educacional, já que vêm de famílias pobres, né? Mas também porque são escolas onde tem a pior provisão possível de recursos públicos. São escolas com monstro, com professores, às vezes com mais de 500 alunos, turmas abarrotadas, e onde, portanto, é o Estado investindo nas cidades partidas, colocando mais recursos nos lugares mais ricos, em detrimento dos lugares mais pobres, que é onde deveria ter mais recursos para a gente mudar essa realidade de violência no país.
Quer dizer, então, que se a gente pegar os municípios mais violentos, a gente vai ver dentro desses municípios uma divisão, bairros violentos onde a educação é precária e bairros ricos onde a educação é melhor.
De modo geral, sim. Ainda que a gente possa achar em bairros ricos algumas escolas ruins, em bairros violentos e pobres, algumas escolas boas. Mas, na média, Isso daí acontece, há realmente uma divisão.
Uhum. Bom, e esses 85 municípios, eles estão distribuídos por várias regiões do país?
Sim, eles contam com todas as regiões do país. Isso daqui, por que a gente pegou esses 81 municípios? Porque no governo anterior havia a ideia de fazer um pacto nacional para a redução de homicídios, onde iria se fazer ações focalizadas nos municípios mais violentos do Brasil, né? E aí fez-se um mapeamento e que municípios eram esses. E esses municípios, eles estavam em todas as regiões.
Uhum. Bom, há uma discussão no país muito grande sobre quanto o país deve investir, né? Quanto por cento do PIB deve ser investidos na educação. Então, mais importante do que se discutir a quantidade de recursos é onde esses recursos devem ser aplicados?
Eu acho que são três discussões importantes. Uma é sobre a quantidade de recursos. Outra é sobre o uso eficiente desses recursos. Porque não adianta a gente despender montanhas de dinheiro num modelo educacional falido, né? Que aí você não vai ter muita efetividade dessas ações. E uma terceira questão, que é a que nós trouxemos aqui, é exatamente, não é pensar a educação e o investimento em educação de uma forma geral no país, na unidade federativa ou no município. O Estado, o principal cliente do Estado deveria ser exatamente a criança numa situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente tem que olhar a destinação dos recursos exatamente para os lugares mais pobres, que é onde as pessoas mais precisam desses recursos para mudar a trajetória de vida desse garoto, para fazer com que esse menino não seja um monstro, não seja um bandido de amanhã.
E esse investimento é o quê, então? Escolas com estruturas melhores, menos alunos em sala de aula, professores melhor preparados?
Sem dúvida, é um conjunto de questões que precisam ser trabalhadas, né? E que podem potencializar esse mecanismo da escola como mitigador de crimes. Por exemplo, a gente sabe que muitas crianças vêm de realidades em que sofrem violência doméstica, vêm de bairros violentos, onde muitas vezes sofrem truculência policial. São crianças que muitas vezes chegam com problemas socioemocionais graves na escola. O modelo educacional brasileiro, simplesmente, ele não reconhece diferenças entre indivíduos, diferenças sociais. O garoto entra e ele vai entrar como se fosse numa linha de produção, onde a mente daquele garoto vai ser uma espécie de repositório de um conjunto de informações enciclopédicas que não dizem muito a respeito dos interesses dessa criança ou desse jovem. Uma primeira ação, então, que poderia ser feita é programas para tentar mitigar esses problemas socioemocionais desses meninos, como, por exemplo, algumas escolas têm programas psicoterapêuticos. No sul do país, aí, eu sei que tem várias escolas que utilizam princípios da justiça restaurativa, onde vai haver um diálogo, onde vai procurar haver uma compreensão mútua e um reconhecimento das diferenças. Então, tudo isso daí é importante, mas não é o único mecanismo. Existem outros, né? Por exemplo, nesse modelo educacional que tem no Brasil, a gente mata o fator psicopedagógico mais importante, que é a motivação no aspecto lúdico. O garoto, quando entra na escola, ele vai ter que aprender a matéria A, B, C, D, vai ter que aprender uma série de conhecimentos. Agora, ninguém nunca perguntou a esse menino quais são os interesses dele, o que ele deseja. Então, você pode ter trajetórias escolares diferentes, onde o jovem pode, de alguma maneira, ser protagonista da sua trajetória, escolhendo que direção ele quer ir, se, por exemplo, ele quer ter determinados cursos em que mais voltados para a questão das artes, ou para a questão dos esportes, ou do empreendedorismo, ou de ciências. Então, ouvir o jovem é algo fundamental, porque é isso que vai dar a motivação necessária para manter o jovem dentro da escola e o jovem em condições de aprender. Além disso, há outros canais também que a gente tem trabalhado, que a gente trabalhou no nosso artigo.
E esse trabalho, esse estudo vai ser encaminhado, levado ao MEC? O Ministério da Educação vai ter esse aporte aí para políticas públicas?
Essa é uma discussão contínua que nós temos, não só no Brasil, mas no IPE em particular, junto com os governos, né? A gente procura sempre, na medida do possível, ter um diálogo, uma troca, tentar... O nosso objetivo, em última instância, é dar essa contribuição para políticas públicas. Algumas vezes nós somos ouvidos, algumas vezes não, né? Mas esse é um processo contínuo que a gente tem sempre interesse aqui no IPEA.
Desses 81 municípios, algum deles é aqui do Paraná?
Tem do Paraná, mas agora, assim, de cabeça, eu não me lembro, assim, eu acho que tem uns dois, três municípios do Paraná.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes.
Conversamos com Daniel Cerqueira, ele é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que divulga nesta quinta-feira um estudo sobre a questão da educação em relação à criminalidade, trajetórias individuais, criminalidade e o papel da educação.